Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 260º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco?
Comigo?
Está tudo, ok. Apesar de estar quase a ser contaminado pelo vírus da gripe, ok, é verdade. Estou aqui meio fodido da voz e garganta, mas é só meio, ainda estou aqui apto, ok. Mas por outro lado, fiquei surpreendido com a lista que organizei aqui. É verdade, fiquei surpreendido. E, atenção, este episódio está a ser gravado imediatamente após uma vitória laboral. Por isso, pá, só por isso já tem valor. Mas então, quem acompanha este podcast há algum tempo sabe que um dos últimos episódios do ano costuma ser o Tops Há Muitos. E pá, já vamos para a quinta edição do Tops Há Muitos. E então, basicamente, o que é o Tops Há Muitos? É basicamente o episódio em que eu digo, e ah, caralho, eu é que sou bom, sigam os meus conselhos e depois agradeçam-me depois, ok? Não, basicamente é o episódio em que eu condenso todas as recomendações culturais do ano, ok? E destaco aquelas que eu mais recomendo. E pá, eu surpreendi-me na parte da música, ok? Surpreendi-me porquê? Porque eu estava naquele mood de Spotify Wrapped. E estava nesse mood de, ouvi pouca música, devia ter ouvido mais, ouvi muitos podcasts, mas ouvi pouca música. E pá, como é que eu vou dizer isto sem parecer um psicopata? Eu ouvi e recomendei aqui neste podcast 167 álbuns lançados em 2023. Yeah, 167 álbuns. Tem ali uma boa discrepância entre música portuguesa e música estrangeira? Tem. A música portuguesa dá uma média de 3 álbuns por ano. Foram 35? Não, foram 32, estou a mentir, então não dá. Então não dá. Dá quase. Eram precisos 36 para ser 3 por mês. Mas música estrangeira tem 135 álbuns. Por isso, já. Vamos ter de andar da perna e vamos ter de escolher aí aqueles que se destacam mais. Depois, nos filmes, pá, avacalhei. Avacalhei, confesso, porque meti para aqui tudo o que vi e gostei e caguei se era de 2023 ou não. Estás a ver? Nos livros também. Claro que não é só de 2023, senão estava fodido. Ok. Meti aquilo que eu li este ano e que mais gostei. E depois, acaba então com os concertos. Ok? Que também, muita coisa boa. Ok? Não estava a pensar que tinha visto assim tanta coisa boa. É tal cena, meu. Isto de ter semi-Alzheimer tem destas coisas. Mas então, pá, vamos já começar. Aqui, no fundo, vão estar a tocar as melhores músicas do ano. E lá está, é essa a vantagem que muitas vezes um álbum por si só é bom, como um todo, mas depois não tem aquela super música que se destaca. E às vezes há só uma música que se destaca num álbum, estás a ver? Mas olha, elas vão estar aí a tocar. Elas vão estar aí a tocar com música de fundo. Ah, e outro esclarecimento, antes de começarmos. Porquê é que este episódio sairá no dia 18? E porque é que o último sairá no dia 25 e não é no dia 25 que sai o Tops Há Muitos? Pá, porque dia 25, como é dia de Natal, será um episódio temático, ok? É só isto que posso dizer. Quem é patrono já sabe. Quem me beija na boca também já sabe. Por isso, já pá, são aquelas duas pessoas que têm essas vantagens. Mas acho que vai ser interessante. Mas então vamos lá começar com os podcasts. Tal como eu faço nas recomendações culturais. E começo então com os podcasts portugueses. E pá, houve algumas novidades, ok? Talvez 2023, depois de 2019, tenha sido o ano do podcast em Portugal. É verdade. Porque em 2019, acho que foi aquele ano em que muitos podcasts começaram. O meu, por exemplo, começou ali no 31 de dezembro de 2018. Mas em 2019 foi, por exemplo, quando houve a primeira edição do Pods. E aí começaram muitos podcasts, ou estavam a começar, estavam ainda a dar os primeiros passos. 2023 serviu quase para a profissionalização de alguns podcasts, ok? Isso já tinha começado em 2021, 2022, talvez, quando o Expresso começou a apostar mais em podcasts. Foi bom ter entrado o Expresso. Mas em 2023, para mim, o que se destaca mais foram os Podcast Plus do Observador, ok? Acho que foram o maior destaque. Nesta lista temos 4 podcasts do Observador, ok? E isso é fixe. Mas então vamos lá começar. Começa aqui por 2 da TSF que acabaram, entretanto, ok? que é o Lei da Paridade e o Minoria Absoluta, que foram interessantes porque puseram jovens a dar a opinião, e acho que foi refrescante. Infelizmente acabaram, e infelizmente TSF e o grupo Global Media está aí a atravessar por uma fase fodida em que o pessoal está aí a fazer greves porque quer melhores condições de trabalho. Por isso, vamos lá nessas vitórias laborais, pode ser que também tenham sorte. Mas então foi uma lufada de ar fresco, ok? Então achei interessante. Depois também tivemos Entre Deus e o Diabo, o podcast do Expresso / SIC, que também mostrou como é que é o líder da extrema-direita portuguesa, ok? E então foi interessante. Depois começámos então com o primeiro podcast Plus do Observador, o Sargento na Cela 7, que não sei se foi o melhor. Não sei se foi o melhor, mas tem ali um lugar especial. Mas eu acho que, para mim, talvez tenha sido o melhor, porque era uma história que eu desconhecia totalmente, ok? E era tão distante, e achei bem interessante. E tinha a personagem principal a participar, coisa que os outros não tiveram, ok? Por isso, já gostei. Depois, também, de destacar Falsos Lentos, que continuaram mais uma vez, mas desta vez foram para o YouTube, apesar de eu não ver podcasts no YouTube, mas pá, recomendo, acho que tiveram bem. E aqui também podia pôr Extremamente Desagradável, que também é daqueles que continua e mantém sempre a mesma qualidade. Depois, um que comecei a ouvir este ano, mas que já tem sei lá quantos episódios, que é o Precisamos de Falar, da Antena 3. Eu comecei a ouvir com José Lopes na vinda de Paredes de Coura, em que ouvimos o episódio com o João Carvalho, e desde aí tornou-se rotina. E agora viciei em ouvi-lo na cama antes de dormir, porque acho que é como é tipo programa de rádio, acho engraçado. E então, antes de dormir, às vezes estou a ouvir o podcast. Como perdi um bocado o hábito da leitura, eu sei, peço desculpa, ouvi alguns dos episódios que estavam para trás assim, antes de dormir. Por isso também recomendo. E falam de música de uma perspectiva fixe para mim, então recomendo muito. Quem gosta de música é quase obrigatório. Depois também tivemos o Isso Não Se Diz, do Bruno Nogueira, ok? Também lá está, como é o ano do podcast, tivemos pesos pesados a virem para o podcast. A que pá, de destacar, sei lá, os episódios com a mãe e com o Marante. Tipo, o último episódio com o Marante é icónico. É icónico, tipo, o Marante tem de ser protegido. Tem de ser protegido. É aquela espécie em vias de extinção que merece todo o cuidado. Mas, recomendo muito. Depois, tivemos então mais dois podcasts do Observador. O Piratinha do Ar e Um Espião no Kremlin. Que pá, lá está. O Piratinha do Ar lá teve a participação de um dos personagens secundários, vá, que era o copiloto do avião, que depois eu descobri que o senhor também tem Twitter. Então pronto, também foi uma história engraçada, vá. E Um Espião no Kremlin talvez tenha sido o mais fraco destes todos. Porque sei lá, como não é uma história que aconteceu em Portugal, é sempre vista de um ponto de vista longínquo. E então não, talvez não seja assim tão forte. Estás a ver? Por aí se há. Depois tivemos mais um peso pesado, então a vir para o podcast. Coisa que não edifica nem destrói, de Ricardo Araújo Pereira. Que talvez para mim tenha sido, não sei pá, é complicado, porque eu ia dizer que talvez tenha sido a melhor estreia nos podcasts nacionais, mas não sei, porque os podcast players do Observador são muito fortes. Mas pá, a forma como ele fez o podcast foi quase assim um estalo para dizer aos humoristas, estás a ver? Dá para fazer um podcast em que tu és humorista de forma diferente. E isso só por si é interessante, estás a ver? E lá está. E é um bocado estranho ser o Ricardo Araújo Pereira a fazer isto, porque ele normalmente é, entre aspas, conservador nos conceitos dele. Ele é tipo, ok, este conceito está a funcionar, continua assim eternamente. Que é o que ele faz no Isto é Gozar com Quem Trabalha, que sei lá quantas temporadas é que tem, estás a ver? Mas então, gosto muito deste podcast. Depois, também tivemos agora, a estrear estas semanas, o Manual de Sobrevivência, da Irina Shev, que vai contar como se vive num país em guerra, neste caso a Ucrânia, por isso também tem tudo para ser bom. E então, o último podcast plus do Observador, O Encantador de Ricos, que conta a história de Pedro Caldeira. E pá, é um bocado bizarro nós termos uma destas personagens na sociedade portuguesa, ok? Parece que isto só acontece tipo nos Estados Unidos ou caralho, mas não, nós também temos o nosso. Por isso, recomendo. E então, a escolher um seria o Sargento na Cela 7 e Coisa que Não Edifica Nem Destrói. Seriam estes pronto, 3, vamos aos 3, que é para ser mais justo. O sargento na cela 7, isso não se diz, e coisa que não edifica nem destrói. Ok? Seriam esses os 3 destaques deste ano. O Precisámos de Falar também podia ser destaque, mas ele já estreou no... já estreou sei lá quando, por isso, yeah. Depois então, nos podcasts brasileiros, tivemos o Atelier, e agora eu não vou numerar tal como aos portugueses, vou só dizer os nomes e depois aqueles que eu destaco. Tivemos o Atelier, Mal Acompanhado, Rádio Novelo Apresenta, Projeto Humanos, Foro de Teresina, Mano a Mano, Pico dos Marins, Boa Noite Internet, 37 Graus, Projeto Quirino, Caso Bizarro, Ciência Suja, Nerdcast, Discoteca Básica, Alexandre, UOL e Esporte de Histórias, Vortex e a Coach. Daqui destaco, lá está, o Rádio Novelo Apresenta, porque, pá, basicamente porque eu recomendei bué episódio. E lá está, para quem gosta de storytelling, ou para quem gosta de uma boa história narrada de forma rápida, entre aspas, porque normalmente num episódio tem 2 histórias, e são ambas interessantes, por isso é fixe, é uma aula semanal, por isso recomendo. Projeto Humanos, porque este ano saiu o Altamira, e está a sair o caso Leandro Bossi, que vai terminar para a semana, por isso, pá, todo o meu amor ao Ivan Mizanzuk. Porque lá está, tal como o Rádio Novelo Apresenta faz uma história num episódio, ou 2 histórias por episódio, o Projeto Humanos faz em série, mas tão bem contada que só dá inveja. Por isso, claro que também foi uma recomendação. Depois, Pico dos Marins, que também teve a produção do Ivan Mizanzuk, mas foi feito por outro jornalista brasileiro. E que pode ser que tenha novidades, porque entretanto... andaram-se a fazer escavações, e então, para quem não, já não se lembra, era a história de um escuteiro que tinha desaparecido no Pico dos Marins, lá está, que é uma montanha lá em São Paulo, e então pode ser que haja desenvolvimentos extra. Era bom para dar algum descanso à família que procura um miúdo, sei lá, há 30 anos ou assim, qualquer coisa, por isso, yeah, seria interessante. E depois, o Projeto Quirino, que também é da Rádio Novelo, é narrado pelo Tiago Rogério, acho que é assim que ele se chama, e que basicamente conta a história do Brasil e como o Brasil foi construído sempre em cima do racismo, da escravidão e tudo. E então, esse ponto de vista é bem interessante, porque não é tão falado, ok? E então recomendo. Isto já não é de 2023. Acho que saiu quando o Brasil comemorou os 200 anos de independência, por isso deve ser 2022 ou assim qualquer cena, ou 2021. Mas pá, muito bom, ok, muito bom. O podcast em si acho que teve 1 milhão de downloads, o que é pouco para a realidade brasileira, porque tipo, o Nerdcast nos tempos áureos atingia isso por episódio, e aqui é uma série. Mas pá, sendo assim, uma cena se calhar mais densa e tudo, é fixe, ok? Tipo, e 1 milhão de downloads é sempre fixe, independentemente dos casos. Por isso, eram os meus destaques dos podcasts brasileiros. Depois... nos filmes, pá, aqui tem filmes, documentários e tem uma série. Acho que é só uma série, por isso há. Vamos lá. Começámos com O Gato das Botas, O Último Desejo, O Território, Pinóquio de Guillermo del Toro, The Last of Us, Os Espíritos de Inisherin, Tar, The Whale, Ice Merchants, Triangle of Sadness, The Worst Person in the World, After Sun, Creed 3, Tetris, Super Mario Bros, The Unbearable Weight of Massive Talent, Que Horas Ela Volta, Guardiões da Galáxia Volume 3, A Metamorfose dos Pássaros, Drive My Car, Ex Machina, Moonlight, Spider-Man Across the Spider-Verse, The Farewell, Os Demónios do Meu Avô, Até Que o Porno Nos Pare, Asteroid City, Crónicas de França, Barbie, Oppenheimer, Pôr do Sol, Os Mistérios do Colar de São Cajó, A Good Person, Past Lives, Elemental e Assassinos na Lua das Flores. Ah, e em 2023 também revi Interstellar e continua fantástico, ok? Por isso, podem ver pela primeira vez. José Lopes, podes abrir o teu DVD, caralho, e ver o filme, porque vale a pena. Aqui destaco Os Espíritos de Inisherin, que também podia ter entrado no ano passado, porque é aqueles dos Oscars que aqui estariam sempre depois. Tipo, é um filme incrível. Por acaso, posso revê-lo novamente, que não me importa. Porque retrata a amizade masculina de uma forma de uma forma gira e diferente. Depois também destaco Ice Merchant, primeiro porque é português, primeiro porque esteve nomeado para melhor curta-metragem de animação, e depois porque é super fofinho e é incrível. Ok? Agradeço ao José Lopes por me ter oferecido, entre aspas, a possibilidade de o ver, porque ele emprestou-me a sua conta do Filmino para ver e, tipo, valeu totalmente a pena. Depois também destaco After Sun, que acho que é do ano passado, que tem o Paul Mescal, que é um dos crushes desta geração, e, tipo, eu acho que o After Sun deve ser incrível para alguém que quer ser pai e não sabe bem como se comportar, e então vê aquele filme e é tipo, ok, é este o tipo de pai que eu quero ser. Estás a ver? Por isso, acho incrível. Depois também destaco o Creed 3, porque é o Creed, ok? Faz parte faz parte da saga do Rocky Balboa. É o primeiro filme sem o Rocky Balboa, sem o Sylvester Stallone. E tipo, não sei se será o final de uma história, não sei, porque deu a entender que dá para continuar sem o Stallone. E a continuar pode ir por caminhos interessantes, ok? Como deu para perceber no fim do filme. Por isso, recomendo muito. Depois destaco este tal de Unbreakable Weight of Massive Talent, que, tipo, para mim é uma das melhores comédias já feitas. Basicamente é o seguinte: imagina, tu és um milionário, interpretado pelo Pedro Pascal, e és fascinado pelo Nicolas Cage. Ok? E como és um milionário, contratas o Nicolas Cage para participar num filme que tu vais fazer. E tipo, é incrível. É incrível porque o Nicolas Cage encontrou o personagem perfeito para ele, que é fazer-te Nicolas Cage. Tens a ver? E tipo, adorei este filme, adorei este filme. Ah, de destacar aqui The Last of Us. Tipo, imaginem, eu estou aqui a destacar aqueles que eu gostei muito, meti um esterisco, e aqui de Last of Us meti tipo 5 mais do tipo, fala desta merda, e mesmo assim passou. Tipo, The Last of Us foi a melhor série de 2023? Acho que sim, até porque Better Call Saul já tinha acabado em 2022, mas tipo, sim, foi. Quem acompanhou aqui a análise da série episódio a episódio, acho que dá para perceber, até porque só fiz isso com Game of Thrones e Better Call Saul, por isso, já. Vale totalmente a pena. Depois também, Guardiões da Galáxia Volume 3, que pá, aí sim foi o fim de um ciclo, pelo menos com o James Gunn. E tipo, quem acompanhou toda esta saga de o James Gunn ser despedido da Marvel por uns tweets antigos que ele tinha escrito de qualidade duvidosa, depois de ter sido contratado pela DC para fazer o Suicide Squad, e depois voltar a ser contratado pela Marvel para fazer então o Guardiões da Galáxia Volume 3, e entretanto já ter sido contratado pela DC para ser tipo o coordenador de todo aquele universo, pá, todo esse trabalho está aqui no Guardiões da Galáxia Volume 3. E tipo, tu entras a pensar que ia ser só um filme de super-heróis e sais a chorar porque é quase uma história de amor entre animais de estimação. E tipo, não estava preparado para isso. Não estava preparado para isso, mas lá está, pá. É a prova de que ainda dá para fazer filmes de super-heróis bons. Têm é de se esforçar um bocadinho e sair do básico, ok? E depois, pá, ainda podia destacar aqui muitos mais. Tipo, também gostei muito dos Demónios do Meu Avô, uma curta-metragem em stop motion portuguesa. Gostei muito. Depois, sei lá, Barbie Oppenheimer, claro. O Spider-Man Across the Spider-Verse, melhor animação que eu já vi na vida, por isso sim. Depois também vi alguns antigos entre aspas, que não são de 2023, como Moonlight, Ex Machina ou Drive My Car, ou A Metamorfose dos Pássaros, que para mim é um filme bué da bonito. Mas pá, para destacar só um, destacava o Que Horas Ela Volta, em que pá, eu já tinha ouvido falar muito deste filme. E tipo, eu acho que o vi no momento certo da minha vida, já não lembro bem porque é que o vi, mas pá, foi quase aquele grito de esperança do tipo, yeah, caralho, é possível vencer. E pá, acho que é um filme obrigatório para toda a gente. Toda a gente precisa de ver uma vez na vida. E tipo, é bué de estranho tu veres este filme depois de teres visto o Parasitas, sabendo que ele foi lançado antes do Parasitas, e não achares que o Parasitas bebeu desta fonte. É bué de estranho, ok? Mas já, recomendo. E pá, de filmes, estamos despachados, ok? Vamos então para livros. E pá, em livros, o objetivo era ler 30 livros este ano. Acho que li 20, 22 ou 23. E tipo, eu acho que foi porque, imaginem, eu nesta fase estou provavelmente na fase mais feliz da minha vida. Yeah. Eu estou a medir bem as minhas palavras, ok? E acho que provavelmente é essa a fase em que eu estou. E eu, em Paredes de Coura, comecei a ler. Yeah, eu agora até guardei o livro. O livro até está ali guardado. Deixem-me ver se eu consigo abrir aqui o Goodreads no PC para não ter de ir procurar o livro. Exatamente. Eu neste momento estou a ler A Paixão do Jovem Werther. Costumam dizer que este é um dos filmes mais tristes de sempre. Estás a ver? E pá, também costumam dizer que só deves ler esse livro quando tiveres mesmo bué da feliz. Mas pá, não sei, não me está a puxar. Não me está a puxar, estás a ver? E tipo, não sei se terei de o acabar assim à pressão, se terei de passar para o outro para voltar a ler, não sei. Não sei, mas então, ainda li algumas cenas interessantes. Destaquei aqui algumas. E então comecei no dia 1 a ler O Príncipezinho. É verdade que eu nunca tinha lido. De Antoine de Saint-Exupéry. Na realidade, roubei-o à minha irmã. Não roubei, pedi-o emprestado. Que é uma daquelas edições bueda bonitas da Livraria Lelo. Por isso, E então, pá, era uma falha minha nunca ter lido, por isso. É tipo, sei lá, nunca teres visto o Cidadão Kane, estás a ver? Que toda a gente devia ter visto e eu também nunca vi. Mas pá, são aquelas falhas básicas. Também é um livro de 1943, por isso, calma. Mas gostei. Depois também li de Franz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, de 1952. Que é um livro bué interessante sobre o colonialismo europeu, basicamente. E depois eu ainda tenho ali outro dele para ler. Mas também é aquela cena, é uma leitura bué da densa e forte. Então também não quero destruir este mundo. Basicamente é isso. Basicamente pessoas só leem livros quando não estão completamente felizes. Estão para que ler, ok? É tipo, eu vi isso numa história do Luído que é... Não, eu não leio. Eu beijo na boca e transo, não preciso de ler, ok? Depois também recomendo o livro do Dave Grohl, The Storyteller, que li basicamente porque, mais ou menos depois da morte do Taylor Hawkins, e então eu, ok, eu já o tenho aqui, é a altura ideal para pegar nele. E pá, ele é mesmo o gajo mais fixe do rock. Ele conhece toda a gente, está-se bem com toda a gente e tem bué das histórias, por isso. Só espero tipo um The Storyteller 2 para contar outras histórias que não meteu neste livro. Depois, provavelmente, um dos livros que eu mais gostei este ano é português, é verdade. Da Rita da Nova, As Coisas que Faltam, é a sua estreia, é verdade, é a sua estreia na literatura. E tipo, eu comecei a acompanhá-la no Instagram, porque ela uma vez partilhou uma foto em Paredes de Coura. Eu, ok, está aqui uma jovem que é Paredes de Coura, deixa ver, porque pode ser que ela recomende boa música. Depois, entretanto, ela lançou o podcast com o marido, então o Terapia de Casal, e aí continuei a acompanhar. E quando ela lançou o livro, eu, ok, deixa dar uma vista de olhos. E tipo, gostei bué da história. Fui à apresentação do livro dela e disse-lhe a parte em que quase chorei. E ela, faz sentido. Por isso, gostei. Depois também li o livro do marido, Guilherme Fonseca, Deve Ser Deve. E agora, pá, eu quero comprar o livro novo dele, mas só o vou ler quando ler o da mulher, pá. Temos pena, pá, prioridades, ok. Por isso, quando a tua mulher lançar o livro, eu compro também o teu e faço o combo e leio os dois seguidos. Depois, destaco também Itamar Vieira Júnior com dois livros, Torturado e Salvar o Fogo, ao qual eu fui à apresentação na Livraria Lelo e teve aquela história magnífica da boleia dada por um brasileiro. Mas então, pá, adorei os dois. E é aquela cena, é tipo, um é o Breaking Bad da literatura e o outro é o Better Call Saul, porque podes ler um sem ter lido o outro, podes, mas se leres os dois, então ficas com muito mais background e achas a história muito mais interessante. Não sei qual é o meu favorito, não sei, é bué complicado, porque o Torturado eu adorei, o Salvar o Fogo deu mais camadas ainda ao Torturado, por isso é bué da complicado, estás a ver? É bué da complicado. Mas adorei os dois e, sei lá, pronto. Itamar Vieira Júnior é daqueles autores que sempre que lançar alguma cena eu vou comprar, ok? E ele ainda tem agora um livro de contos que se chama... Deixem cá ver. Que é a única coisa que me falta ler dele, mas eu ainda não comprei, que é para ter sempre aquela cena de calma jovem, ainda tens alguma cena para ler dele. Ok, Dora Mara ou a Odisseia. Exatamente. É o único que me falta ler dele. Acho que é um livro de conto, assim, qualquer cena. Não sei, mas já. E então vou comprá-lo. um dia destes, quando voltar assim a ler, porque é tal cena, agora ainda tenho ali livros para ler, então não quero comprar mais até esgotar ou pelo menos pegar ali naquele lote. Mas então, sim, é daqueles que sempre que lançar alguma cena eu vou estar atento e vou tentar ler o mais rápido possível, porque adorei, adorei, ok? Depois, recomendo também a Graphic Novel, ou BD, do Filipe Melo e do Juan Cávia, Balada para Sophie, que pá, é tão fofinha, é tão fofinha. E depois tu ouves a música da BD e tipo, é incrível, adorei. E também lá está, falta-me ler o resto das obras do Filipe Melo, o resto das BDs, porque lá está, pá, BD é um bocado caro, BD é um bocado caro, tipo, se vale o investimento, claro que vale, porque é tal cena, para mim não há aquela cena de, ah, BD é uma cena menor, não, para mim não há isso, estás a ver? Mas tipo, imaginem, vamos lá ver aqui os preços dos livros do Filipe Melo. Imaginem, tenho o Comer Beber, que custa 15,56€, este até está a um preço ok, mas também só tem 80 páginas, vale a pena lembrar isso. Depois, Balada para Sophie, 30,20€, estou a ver na Hulk tudo, e está com 20% de desconto, por isso é aproveitar. E Os Vampiros, que também está com 20% de desconto, 24,76€. E agora o mais recente, que é As Aventuras Completas de Dog Mendonça e Pizza Boy, 38,76€, que está com 20% de desconto e inclui aqui um print. Interessante, estás a ver? Mas lá está, este aqui tem 456 páginas, porque é quase uma compilação de tudo. Mas lá está, é por isso que ainda estou assim um bocado reticente, porque é um investimento maior, estás a ver? Mas então, adorei, adorei. Depois, também gostei muito do Sorriso de Mandela, do John Carlin, que é o mesmo autor do Invictus, que depois deu origem àquele filme que eu também nunca vi, sobre a seleção da África do Sul de rugby. Mas então este Sorriso de Mandela, pá, deu-me uma imagem do Mandela, que apesar de ser daquelas pessoas que já toda a gente tem uma boa imagem, ainda me deu uma imagem melhor. Por isso, já, também adorei. E depois também temos aqui um livro do Neil deGrasse Tyson, Astrofísica para Gente com Pressa, que foi lançado em 2017, que pá, imaginem, porque é que eu gosto? Porque, imaginem, eu sempre fui daquelas pessoas que gosta de, sei lá, astronomia, cenas da NASA e esse tipo de cenas, estás a ver? Ou ciência, no geral, lá. E então aqui, tens ali alguns tópicos interessantes, assim, despachados bué rápido, estás a ver? O livro tem cento e qualquer coisa páginas, estás a ver? Então gostei muito. E termino, que foi o último livro que eu li, o livro da Angela Davis, A Liberdade é uma Luta Constante, de 2015, em que, pá, basicamente conta a história da Angela Davis, que é uma das ativistas mais conhecidas da esquerda, pá, e que agora lançou uma autobiografia, acho eu, ou pelo menos uma biografia, e que também, lá está, é daquelas que tudo o que lança eu vou ter de ler um dia. Quando? Ainda não sei. Mas, já, vou ter de ler um dia, por isso... Ok, não são muitas recomendações, mas acho que até são cenas interessantes estas que eu vos recomendo, por isso... Yeah. Depois, então, na música. Pá, na música temos bué da cena boa. Ok, temos bué da cena boa. Eu destaquei aqui alguns e depois, pá, depois vamos falar, então. Mas, então, começámos com Tomás Valenstein com o álbum Vida Antiga, Stereossauro com o álbum Tristana, Glock and Wise com o álbum Gótico Português, Lucargel com Sabina, Carminho com Portuguesa, Maro com Hortelã, Cave Story com White Wall Tree Tall, April Marmara com Still Life, El Senhor com Affliction To Be Long, Unsafe Space Garden com Where's the Ground. E tipo, aqui podemos fazer já a primeira pausa, porque eu não sei se este é o melhor álbum português do ano. Não sei. Mas tipo, tem de estar pelo menos em todos os tops. Se há algum top 10 que não tem este álbum, acho que é uma filha da putice, ok? E acho que é tipo gozo, porque este álbum está incrível, ok? Mas já, continuamos. Pedro Mafama com Estava no Abismo, mas Dei um Passo em Frente, que também pode entrar nos tops, apesar de agora já se poder criticar Pedro Mafama, uma vez que a música do Preço Certo foi a mais ouvida de sempre no Spotify, então já se pode dizer que o gajo não é fixe. João Borges com É Só Arakiri, Baby. Mutu com A Morte do Artista, um bom nome quase autobiográfico. Adessa com Fortuna. E aqui, pá, esta Adessa também foi uma das surpresas, de 2023, ok? Porque eu, não, eu desconhecia totalmente e tipo, bateu de caralho o álbum. Ah, por isso recomendo. Chico da Tina com Tina Dance Mixtape Sabor 2000. Esquadrilha Pastilha com Gondo. Sam the Kid com Quarto Mágico. E Holanda com Cura. Terezinha, se estiveres a ouvir, pisca duas vezes. Mimi Frois com Contornos. Cristina Branco com Mãe. André Henriques com Leveza. E tipo, pá, eu sou suspeito, é verdade, porque ele é vocalista dos Linda Martini. Mas pá, está um álbum do caralho. E está bué da bonito. É nestas alturas que eu, por um lado, fico contente por não ter um leitor de vinis, porque assim é dinheiro que eu poupo. Por outro lado, fico bué da triste porque eu queria bué ter aquele vinil em mão. Mas já, recomendo muito. Leveza, de André Henriques. Salvador Sobral com Timbre. Felipe Zambado com 3 anos de Escorpião em Touro. Expresso Transatlântico com Ressaca Bailada. Paus com Paus e o Caos. Que tipo, também sou suspeito, é verdade. Mas Paus é provavelmente das bandas portuguesas que mais inova. Tipo, eles já tiveram, sei lá. Eles começaram logo com a bateria siamesa, que é logo uma inovação do caralho, que eu nunca tinha visto uma banda portuguesa a ter isso. Ok? Depois separaram as baterias. E então, duas baterias. Também é uma cena que nunca vi uma banda portuguesa a ter. E agora, pá, juntaram ainda mais pessoal para este Paus e o Caos. E pá, ainda não pude ver ao vivo, neste novo contexto, mas acho bem interessante. The Legendary Tiger Man com Zeitgeist, e tipo, o Tigrão já estava há 5 anos sem lançar um álbum, acho eu, que o último é de 2017, ou 6, ok? Talvez sejam 6. E este Zeitgeist foi a confirmação de que, e há miúdos, o gajo ainda está a beber e ainda está aí para as curvas, por isso também foi muito forte. Conjunto Corona com Estilos Místicos, que pá, Bruxaria, ok, Bruxaria da Pesada, que também é muito forte. Rodrigo Leão com Piano para Piano, que é bué fofinho, porque é ele e a filha, então, bué fofinho. Rita Vian com Sensorial, que lá está, é o disco de estreia da Rita Vian, porque ela só tinha lançado o EP Causa, e pá, é a confirmação de que ela é realmente boa e que tem tudo para se ingrar nesta selva que é o mundo da música, por isso recomendo muito. Depois, lá está, Slow J com Afrofado. Lá está, porque é que eu disse que não tinha a certeza se o álbum dos Unsafe Space Garden era o melhor do ano? Porque temos aqui concorrentes de peso. Tipo, o do Pedro Mafama é muito forte. O do André Henriques também é muito forte. O da Rita Vian, Tiger Man e Slow J também são muito fortes. Por isso, se tivesse de escolher 5, talvez fossem esses os 5. Ok, já são 6. Ok, 6. Seriam esses, estás a ver? Aqui o Slow J com o Afrofado, meu, conseguiu misturar tudo o que há de bom na música portuguesa. Por isso, meu, incrível também. Depois, Sérgio Godinho com Sérgio. E esta semana saiu, hoje, exatamente hoje, saiu o novo álbum de Dino de Santiago, chamado Eva, Ontem e Hoje. E lá está, pá. É mais uma cena de Dino. Eu vi-o ao vivo pela primeira vez este ano. E pá, gosto muito. E gosto cada vez mais do trabalho dele. Por isso, também é uma recomendação. Depois, então, na música estrangeira. Pá, aqui temos um problema porque aqui são 135 álbuns. Por isso, pá, eu vou só dizer... Se calhar vou só dizer o nome dos artistas. Já, yeah, nem vou dizer o nome do álbum. Então temos Iggy Pop, Belle and Sebastian, Rosie Plain, Núria Graham com Cyclamen. E aqui recomendo. Recomendo. Já, yeah, quando for recomendação eu vou dizer o nome do álbum. Fucked Up, Paranul com After the Magic... Tipo, Paranul é um artista sul-coreano e eu já disse que ele é tipo o Kevin Parker sul-coreano, porque é só um gajo, ok? E faz música bué da interessante, por isso recomendo muito. E é pena nunca ter vindo a Portugal. E este sim era um daqueles nomes que em Paredes de Couro, olha, era ouro sobre azul, por isso recomendo. E eu lá tenho Dani de Costas com Pós-Data, que pá, descobri esta miúda espanhola. E é tipo incrível. Ela lançou este álbum como Dani, agora o nome artístico é Dani de Costas, por isso, yeah, é tipo, como direi, ela é quase a Rosalía acessível, ok? Porque o caixa deve ser mais barato. Por isso, podia andar em concertos em Portugal, porque tem potencial. Depois, Kelela, Andy Schauf, Black Belt, Eagles Scout, Shame com Food for Worms. Que pá, Shame é muito forte. Ok, Shame é muito forte. E tipo, só os quero ver novamente em Paredes de Coura. Gorillaz com Cracked Island. Tipo, tem uma música com o MC Bin Laden. Não é preciso dizer mais nada. Algiers, Rubel, as palavras volume 1 e 2 e tipo, Ruel tem uma das melhores músicas do ano neste álbum, que é Putaria com a MC Carol, e tipo, nem é preciso dizer mais nada. Slow Tie, Kelly Uchis, Gina Birch, Miley Cyrus, The Blaze, Fibra Ray, Ankno Mortal Orchestra, Yves Tumor com Praise a Lord, Who Shoes But Which Does Not Consume, or Simply Hot Between Worlds, também é muito forte. Ok, é um álbum muito forte, por isso também recomendo. Zulu, Depeche Mode, Lana Del Rey com Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. E pá, a Lana Del Rey é aquele nome que ultimamente tem sido certinho, não falha, não falha, por isso. Mais um álbum incrível. Sluice, Aruja Stav, Vilay Ier e Shahzad Ismaili com Love in Exile, que tipo, incrível. Aruja Stav é incrível, já vi duas vezes ao vivo, e quantas vezes ao vier a Portugal e o preço continuar a ser acessível, eu estou lá. Miúda, pode ser da Arábia Saudita, pode ser do Paquistão, pode ser dos Estados Unidos, bem para cá que nós aceitamos. Depois, Boy Genius com The Record, que tipo, a banda, a sensação do momento, e não sei como é que ainda não tem nenhum concerto em Portugal, mas já, quem sou eu. Altin Gun, Tyler the Creator, Wednesday com Rat Saw God, e tipo, já estão confirmadas no Paredes de Coura, e é muito por isto que eu queria, ok? Que elas no ano passado, ou este ano, vieram ao Primavera Sound, e eu fiquei na merda, porque estavam na minha lista para Paredes de Coura, ok? Mas já, venham e está tudo bem, ok? Vamos ver se o cartaz vai ser bom ou não, mas já. Mestre. Cara Jackson, Jana Horn, The Tallest Man on Earth, Bruiser and Bicycle, Faced, The National, Jesse War com That Feels Good, tipo, uma mulher que entra em palco com um chicote merece estar nesta lista. Remy Kabaka, Índigo de Souza, Marina Sena com Vício Inerente, e tipo, pá, 2023 foi provavelmente o ano em que eu ouvi mais funk brasileiro, e está tudo bem, porque, como eu disse, estou no momento mais feliz da minha vida, por isso, pá, a vida é isso, abrir horizontes, por isso, meu, não se metam em caixas, por amor de Deus, sigam o meu exemplo. E este Vício Inerente foi incrível, só tive pena de não a poder ter visto ao vivo em Braga. Greg Mendes, Zune, Charlotte Cornfield, Alex Lowey, Slow Spin, Arlo Parks, Water From Your Eyes, Terra Plana, Gia Margaret, Foo Fighters com But Where We Are, e tipo, pode não ser o melhor álbum dos Foo Fighters, pode não ser o melhor álbum do ano, mas só a cena deles lançarem o álbum sem o Taylor Hawkins e toda a cena à volta deste álbum, para mim, valeu tudo. Por isso, vai ter um lugar especial no meu coração este álbum dos Foo Fighters. Continuamos com Witch, Juan Walters, Squid, Beach Fossils, Proto Martyr, Janelle Monáe, King Cruel com Space Heavy, tipo, gostei muito deste álbum do King Cruel, e lá está, pode ser mais um nome para os festivais em Portugal, porque ele veio a Portugal no Paredes de Coura em 2016 ou 17, e este álbum é provavelmente o que eu mais gosto dele, com exceção do primeiro, por isso, já. Yeah. Kevin Morby, Amarai, Young Lagoon, Cold Police, Queens of the Stone Age, King Gizzard and Lizard Wizard, Sigur Rós com Ata, e pá, Sigur Rós também foi um álbum muito forte, ouvi-o em Vila Real enquanto não ia para o Rock Nordeste, e pá, amei este álbum, por isso, já, quando um álbum te bate, tu sabes onde é que o ouviste, por isso, já. Feeble Little Horse com Girl with Fish, pá, já não me lembro onde é que eu vi isto, mas pá, tinha aqui um esterisco, por isso bateu, vão ouvir novamente, por isso vale a pena. Home Is Where com The Wailer, também na mesma situação, mas pá, deem oportunidade, confiem neste top louco. Elsa Soares, The Japanese House, Blue Lake, Joanna Stenberg, que é tal que vem ao Primavera Sound, Venho, Joe Unknown, Divine and Dissolve, Y-Hawk, Hayden Pedigo, The Happiest Times I Ever Ignored, que pá, é mais um daqueles de vibes. ok? Bué da vibes e vale muito a pena. Depois, continuamos com... Ele matou a um polícia motorizado, para andar argentina muito forte, que também queria ver em Portugal, mas temos pena. Sweeping Promises, Alice Phoebe Lou, Hanoi, Julie Byrne com The Greater Hinks, que pá, também incrível, muito forte. E isso acho que foi uma das cenas, tipo, ouvi muita música feita por mulheres, por isso. Yeah, sou bué feminista, respeitem. Besouro Mulher, Ma Mundi, Far Caspian, Being Dead, Blur, Corey Hansen, Mother Tongues, The Clientele, FBC, que é um cantor brasileiro, Clarice Falcão com Truque, que pá, provavelmente o álbum que eu mais ouvi este ano, e pá, eu adoro a Clarice Falcão. Tipo, ela é gira. Depois, é engraçada, tipo, ela participou de Porta dos Fundos e canta bué. Tipo, é o combo perfeito. Estás a ver? É o combo perfeito. Ainda bem que ela mora do outro lado do Atlântico, senão eu poderia pôr em causa a monogamia. Depois seguimos com Margaret Glaspie, Fiddlehead, Buck Mick, The Armed, Rat Boys, Loretta Colucci, Luísa Sonza, Eterno Chico. Chico, se tu me quiseres, Chico, se tu me quiseres. James Blake, Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, Slow Dive, que pá! Na conversa com o Zé Lopes, eu ignorei Slow Dive, meu. E eles vêm ao Paredes de Coura. Como assim? Como assim eu ignorei Slow Dive, meu? Foi um dos álbuns que eu mais curti. Homie, Jeff Rosenstock, Youssef Days, com Black Classical Music. Que pá, pá, lá está. É mais um daqueles que também não falha. Por isso, recomendo muito. E aqui, a seguir, também mais uma mulher que nunca falha. Mitski, The Land Is Inhospitable, And So Are We, que também um dos melhores álbuns para mim do ano. Seguimos com Olivia Rodrigo, Cleo Sol, lançou dois álbuns, Heaven e Gold, só por isso já merece estar aqui. Sufjan Stevens com Javelin, que pá, foi um... Eu adorei o álbum do Sufjan Stevens e foi o primeiro álbum que eu consegui ouvir de início ao fim dele. Por isso, yeah, só por isso merece respeito. Le Rain, Maple Gilder, MC Carol, Rolling Stones, voltámos com King Gizzard and Lizard Wizard, Sofia Cortezes, Maria BC, Ryan Davis and the Roadhouse Band, Hotline TNT, Awake But Still in Bed, Titanic, Regana, Mac DeMarco, Empty Country, Bombine Bicycle Club, Cartola, Quem é Você Alice, Psychedelic Porn Crumpets. E este aqui eu também gostei muito. Também gostei muito com o álbum Frontzoli. Kurtville, André 3000. Vamos assumir o 3000. André 3000 com New Blue Sun. E tipo, foi o último grande álbum que eu ouvi em 2023. Por isso, yeah, este é obrigatório também. Chão de Taco, Jolly Lade, Gol Seco. E o último que também ouvi esta semana, que é Melenas, que é uma banda espanhola com o álbum Ahora. Por isso também recomendo muito. E calma, eu sei, estou só aqui a enumerar cenas, mas agora vamos então para uma das partes mais interessantes do ano, que foram os concertos. E pá, tem aqui alguma ceninha. Mas então o ano começa, como começa sempre, com o Salgado Faz Anos Fest, que é sempre uma festa interessante. E tipo, apesar de ser bem incómodo, porque tem bué da gente, tem gente a mais do que devia ter, mas foi lá que, por exemplo, eu descobri os Lefty. Por isso já valeu a pena. Por isso recomendo muito. Depois tivemos Chamba de Guerrilha no Teatro Circo. O espetáculo do Luca Argeli e da Nádia Iracema. Acho que é esse o nome da mulher que narra as histórias. Incrível também. Foi tipo uma aula de história e um concerto ao mesmo tempo. Linda Martini no Art Club. Que também foi muito forte. Na altura em que o Dr. João ainda podia ir a concertos connosco. Fui eu, João Silva e José Lopes, por isso foi muito forte. Depois tivemos o Courage Club em Guimarães, não sei onde é que vai ser em 2024, e foi lá que eu descobri a Garota Não Ao Vivo e fiquei apaixonado por ela, no Teatro Jordão. E também vi Leather Blue no Kai Salmamed, e pá, uma das descobertas de 2023. Outras descobertas de 2023 aconteceram no Westway Lab, também em Guimarães, em que descobri Ana Lua Caiano e Criatura, que também nunca tinha visto ao vivo, nenhum dos dois, e então fiquei apaixonado. Depois, descemos um bocadinho para São João da Madeira com Party Slippery Pit, em que lá descobri Máquina e Kings of the Beach, uma banda espanhola, também muito fortes ao vivo. E aqui pode-se já fazer os dois destaques, os três destaques do ano, talvez. A Garota Não, Ana Lua Caiano e Máquina. Talvez tenham sido os três grandes nomes da música portuguesa este ano. Tenho medo que me esteja a esquecer de alguém, mas talvez esses. Então, o Party Sleep Repeat, lá está, é um evento que eu recomendo para toda a gente porque é beneficente. Saiu estes dias a notícia que, ao longo dos, não sei se foram 10 anos de existência, já doaram 48 mil euros para instituições de solidariedade social. Por isso, é bué da fixe, apesar de ser um valor relativamente pequeno, mas para uma cena pequena como é o Party Sleep Repeat, já é muito bom. Por isso, isso é fixe e merece todo o nosso apoio. Depois também vimos Paus em Faf, no Rock With Benefits, que pá, lá está, eu já não via Paus, acho que desde a pandemia, que foi a última vez que vimos Paus, eu e José Lopes. E agora voltámos a Faf e tipo, eles estavam todos queimados, meu. O baixista estava todo fodido, meu, esqueçam, mas já, o concerto foi bué da forte e foi muito fixe voltar a vê-los ao vivo. Depois aqui, talvez tenha sido o melhor concerto do ano, talvez tenha sido Emicida no Coliseu do Porto. Porque pá, estava numa fase meio fodida, ok? Estava, sei lá, triste da vida e tudo, e Emicida deu-me aquele boost que eu precisava. Ah, e então adorei, tipo, Emicida tem todo o meu amor e defenderei-o até à morte. Ah, depois também tivemos a Folk Fest, também no Porto, em que descobri lá a Marquise e vi pela primeira vez ao vivo Bia Maria, que também foi uma boa cena. Depois, no Rock Nordeste, apesar desta edição ser mais pop do que as anteriores, foi fixe ver Cláudia Pascoal e Cassete Pirata, por exemplo, ou os Sal, que também vi pela primeira vez ao vivo, também foi fixe. Depois, vi também com José Lopes Aruja Aftab no CCBF, no Centro Cultural Vila Flor, a segunda vez que a vimos e, tipo, continua a ser amor por esta mulher. Depois, chutes e pontapés em Faf. E tipo, aqui eu preciso fazer um pequeno à parte, porque é o seguinte. Imagina, foi a primeira vez que eu vi chutes e pontapés ao vivo, ok? Esse é o primeiro à parte. O segundo à parte é que, antes do concerto, eu estava a convidar a senhora engenheira para o nosso primeiro date, ok? E então, por um lado até foi giro guardar chutes para esta altura, porque agora vou-me lembrar sempre que no primeiro concerto deles, eu estava a marcar o primeiro sorvete com o senhor engenheiro. Por isso, yeah, isso foi fim. Depois também tivemos Banhos Velhos nas Caldas das Taipas. E os destaques talvez sejam José Pinhal Post-Mortem Experience ou o concerto dos First Blood After Coma com o Noiser. Que pá, mais uma vez, é uma cena gratuita, incrível, feita nas Caldas das Taipas. Por isso, yeah, recomendo. Depois tivemos Rock in Rio Febras. Que pá, só. Nem é preciso dizer nomes, ok? Rock in Rio Febras, só. É o suficiente. Depois, Rodelos, em Ruilha Braga, em que descobri Indigno, duas semicolcheias invertidas, e deu para voltar a ver os Unsafe Space Garden ao vivo, além das Headweight, que também descobri e que adorei. Por isso, lá está, mais uma cena pequeninha, mas que vale a pena estar atento. Depois também tivemos Manuel de Oliveira, que foi um concerto visto no Castelo da Póvoa de Lanhoso, e acho que foi o primeiro concerto que eu vi com o senhor engenheiro também, por isso também merece estar aqui. David Bruno no Coliseu do Porto, também foi fixe. B Fachada na Póvoa de Varzim, também foi interessante, apesar de ter uma miúda com um braço engessado que não se calava. A Garota Não, na Feira do Livro no Porto, depois do concerto de Guimarães, este é o meu segundo concerto favorito dela. E já a vi, tipo, eu via pelo menos 3 vezes este ano. Ok, muito forte. Depois, em Guimarães, tivemos também o Swab Fest com Surma ou Salto, por exemplo, além dos Máquina, que foi a banda que eu mais vi estar ao vivo. E para fechar o ano, tivemos Conjunto Corona no Art Club, ok, que foi o último concerto do ano até agora. De destacar ainda, no Vodafone Paredes de Coura, os Quinta Puncada, Calibro 35, Dry Cleaning, Julie, Frank Carter and the Rattlesnakes, Jesse Ware, Tim Bernardes, Sudan Archives, Loyal Carner, Kokoroko, Express Transatlântico, Domi and Gigi Beck, Máquina, Black Midi, Little Sims, Lee Fields, Explosions in the Sky, Le Sevifev e Lord. Daqui, pá, tenho de destacar obrigatoriamente Explosions in the Sky e Little Sims, que foram para mim os dois melhores concertos. E depois, se calhar, a melhor surpresa tenha sido Expresso Transatlântico na parte da música portuguesa e Le Sevifev na música internacional, porque tipo, tens um idoso vestido com um macacão de pele humana e depois imaginem o que é que pode sair daí. Mas já, basicamente é isto. Foi um ano fortíssimo, ok? Não é tal cena, só com este top que tu vês que o ano até rendeu muito. Por isso já, fui bastante feliz em 2023, esperemos que continue feliz em 2024. E pá, a voz durou até ao fim do episódio, que é uma surpresa. Por isso, antes de mais, yeah, e desta vez eu não me vou esquecer, cara. Desta vez eu não me vou esquecer. Um bom Natal a todos. Um bom Natal. E acho que é a primeira vez na história do Puto Barba que eu desejo um bom Natal. E aproveito e desejo também já um próspero 2024, porque eu no próximo episódio de certeza que me vou esquecer. Ok? Por isso, yeah, já sabem. Mantenham sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.